Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Salmos capítulo 14. Coloca a mão sobre a palavra e orem comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, diga: a sua palavra é a verdade. Ilumina, Senhor, a minha mente e o meu coração para entender a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: disseram os nécios no seu coração. O que que eles falaram? Não há quem? Vamos parar por aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por gentileza. Quando nós começamos a orar pela nossa família, lutar por alguém que está envolvido, às vezes vício da bebida, vício das drogas, ou simplesmente até gente boa, não está envolvido com nada, mas não tem Jesus no coração. Muitas pessoas acham, por exemplo, que o fato de você vir hoje, quinta-feira, orar pela sua família, é bobeira, é perca de tempo. Você podia estar agora assistindo jornal, novela, tanta coisa, entre aspas, boa para fazer. O que é nécio? O significado da palavra nécio é a pessoa que não tem conhecimento. Quando você veio até Jesus, você também era nécio, eu também era nécio. Mas quando nós passamos a ler a Bíblia, a conhecer como funciona e trabalha o mundo espiritual, o Senhor Deus nos abriu o nosso entendimento e a nossa ignorância espiritual foi-se embora. Amém, pessoal? Então, quando você olha para a sua família, quando você tem conhecimento da palavra, você consegue entender que ali pode ter uma ação demoníaca, que ali é uma ação do diabo, que o diabo vem matar, roubar e destruir. Você olha a situação em volta da sua família de uma maneira diferente. Muitos olham a família, quem não conhece a palavra, de uma maneira crítica. Ele não presta, ela não presta, ela é sangue ruim, essa pessoa é teimosa, é cabeça dura e não sei o quê. Olha as imperfeições ali da pessoa. Mas aquele que tem o conhecimento de Deus, ele começa a observar como Satanás age na vida daquela pessoa. Quando a pessoa é nécia, quando ela não tem o conhecimento, quando ela não possui conhecimento, ela não acredita em Deus. Ela não acredita que a vida dela vai mudar pela oração. Deu para entender ou não? Às vezes você fala assim: olha, eu vou orar por você. A pessoa às vezes até zomba, né? Ih! O meu caso não é oração, não, o meu caso é dinheiro, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Tem gente que fala assim, mas não sabe que existem demônios que trancam a vida financeira da pessoa. Se nós oramos por alguém, nós temos que ter paciência em orar por essa pessoa. Porque se ela critica você quando você vem à igreja, se ela zomba da sua fé porque você vem orar em favor daquela pessoa, ela é nessa, é ignorante espiritual. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Acreditam em Deus de uma forma filosófica, não num Deus poderoso que cura, que liberta, que restaura e que transforma a vida daquele que confia no Senhor. Se hoje você vem lutar pela sua família, preste atenção que eu vou lhe falar. Você tem que se firmar em Deus. Você não tem que ouvir pessoas que não conhecem ao Senhor dizendo para você, porque assim como falaram não a Deus, tem pessoas que dizem para você ou podem dizer para você: eu não vou mudar. Nem Deus vai me mudar. Esse é o meu jeito. Essa pessoa é nessa. A minha vida não muda. Não é oração. É perca de tempo para a igreja. Olha, não adianta você orar para mim que eu não vou mudar. Às vezes tem pessoas que falam isso. Essa pessoa ela é ignorante espiritualmente. E você não deve levar em conta o que ela fala. Você tem que levar em conta o que a palavra de Deus fala a você. Amém, pessoal? Porque é o seu conhecimento de Deus, é o seu conhecimento da palavra de Deus que vai fazer você lutar contra aquele mal que está sobre a sua família. Nós não temos que, no evangelho, andar como se fosse de muletas para se apoiar. A pessoa, quando ela precisa de muleta, ela usa para se apoiar. É verdade ou não é? Você tem que se apoiar na palavra de Deus, não na palavra das pessoas, dos homens, daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eu lembro um caso de uma pessoa assim, que ela falou para mim: pastor, nem tudo é oração. Eu falei: vamos entender um pouquinho, né? Eu conversando com a pessoa, ela tinha um problema de saúde. E ali eu trouxe o entendimento da palavra para a pessoa. Quando ela entendeu a palavra, ela vivia na igreja sofrendo. mas ela não entendia a palavra, não abria o entendimento. Quando ela entendeu a palavra que eu fiz uma oração, impus a mão sobre essa pessoa, que ela recebeu a oração, ela foi curada na hora. Porque quando você tem, quando você é nesse, não tem conhecimento, você aceita certas coisas na sua vida. Ah, a vida é assim mesmo. Não. Busque o conhecimento de Deus. Lute pela sua família, busque esse conhecimento do Senhor, porque quanto mais você buscar o conhecimento de Deus, é importante para você, porque hoje as pessoas do mundo lá fora são incrédulas, não acreditam no poder de Deus, até zombam do poder de Deus, e muitas vezes o diabo usa pessoas próximas de você, porque você vem à igreja, porque você é dizimista fiel, porque você crê no poder de Deus, essas pessoas, às vezes, bem próximas de você, são usadas pelo diabo para zombar da sua fé, para fazer com que você esmoreça da fé, para fazer com que você não continue lutando por ela ou por ele. Mas, minha irmã, meu irmão, ainda que alguém da sua casa não acredite que Deus é poderoso para mudar a sua vida, você tem que crer. Ainda que aquele médico não acredite na sua cura, você tem que crer, porque é você que recebe a palavra, é você que crê no poder de Deus. Amém, pessoal? Então você não pode deixar que o nécio, que aqueles que são sem conhecimento, influencie você para o mal. Hoje, infelizmente, a gente tem percebido assim que o ser humano, ele é muito mais fácil ser influenciado para coisa errada do que para coisa boa. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas que são seguidas por milhares de pessoas, pessoas que não têm nada para oferecer. Aí você vê, por exemplo, pessoas que são tão usadas por Deus, com palavras de poder. Eu não falo, estou falando de vários ministérios aqui. Poucas pessoas seguem, porque nem todo mundo quer coisa boa. Tem muita gente que é influenciada por coisa que não presta. É verdade ou não é? E nessa, muitas vezes, nossa família, nossos filhos são influenciados. Cabe a nós, então, trazer o conhecimento da palavra de Deus. Vamos aqui nos aprofundar no entendimento da palavra. Ó, Davi diz aqui: disseram os nécios no seu coração. Não há o quê, pessoal? Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O que o Davi estava falando? Ele estava num momento, preste atenção, em que muitas pessoas não queriam saber de Deus. O que eles praticavam era abominável. A palavra abominável quer dizer algo terrível. Amém, pessoal? Aos olhos de Deus. Só que essas pessoas, elas não buscavam a Deus. Meu irmão, quem bebe cachaça, quem fuma cigarro, quem mente, quem se prostitui, quem adultera, não quer saber de buscar Deus. Às vezes você fica brigando: fulano, você tem que ir para a igreja, ciclano, você tem que ir para a igreja, ciclano, ciclano, ciclano. Aquela pessoa não está ligada com Deus. O que nós temos que fazer? Você não pode deixar que a atitude daquela pessoa esfrie você na fé e você deixe de buscar a Deus. Porque a outra pessoa não busca a Deus, você vai deixar de buscar. Porque a outra pessoa deixa de crer no poder de Deus, você vai deixar de crer. O Davi falava que havia uma quantidade de pessoas que não queriam saber de Deus, que não queriam saber de buscar a Deus. Amém, pessoal? Aí ele diz aqui na palavra, versos 2: ó, o Senhor olhou desde os céus. Isso mostra que Deus vê tudo. Amém, pessoal? Diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver, olha só, se havia algum que tivesse o quê? Entendimento e buscasse a quem? A Deus. Você acredita que Deus está olhando para você agora, sim ou não? Assim como Deus está olhando para aquele que está no boteco, para aquele que está agora no lugar que, em vez de estar com a esposa, está no lugar que não era para estar. Deus olha tudo. Deus vê tudo. Então, você acha que Deus, ele vai tratar você igual quem anda no pecado? Você acha que Deus vai agir da maneira com você, conforme ele poder, ele vai agir daqueles que não se arrependem do pecado? Por que o Davi diz aqui? Que nós temos que tomar a decisão. Olha aqui para mim, pessoal. Nós temos que tomar uma decisão. O ano está começando, você tem que buscar a Deus. Você tem que entrar na brecha da oração. Se ninguém na sua casa busca a Deus, você tem que ser aquela pessoa que Deus olha para aquela casa e vê alguém orando e lutando dentro daquela casa. Porque se na sua família ninguém quer saber de Deus, você tem que saber. Porque se você está enfrentando luta, buscando a Deus, imagina se você não estivesse buscando ao Senhor. Você tem que buscar. Você tem que tomar uma posição, para que Deus possa verdadeiramente transformar a história da sua vida em nome de quem? O Davi diz assim, olha, ele faz aqui, ó. O Senhor olhou desde o céu, versos 2, né? Para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e fizesse o quê? E buscasse a Deus. Duas coisas, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor. Duas coisas que a gente tem que ter. Entendimento. O necio é aquele que não tem conhecimento. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então ele cobra de nós conhecimento. Olha aqui para mim. Quando você vem à igreja, o que você vem receber? Conhecimento. Quando você não vem, você recebe conhecimento? Não, porque quando você vem, você recebe conhecimento. Quando você recebe o conhecimento, você entende a importância de buscar a Deus pelo seu casamento. Você entende a importância de lutar pelos seus filhos. Deu para entender ou não? Quando você busca a Deus, você entende a importância de prosperar. Porque não é pecado prosperar. Quando você busca conhecimento na palavra, você entende a importância de lutar para ter saúde. Então ele diz assim, da importância de que nós venhamos buscar a Deus. Porque quando eu busco a Deus, Deus me dá o quê? Entendimento. Eu passo a entender, eu passo a conhecer. Quando você olha para a tua casa, você não vê lá aquele cachaceiro, aquele pudim de cachaça, não. Você entende, meu Deus, tem um Zé Pilintra ali. Eu vou orar. Meu Deus, esse meu filho, essa fulana, não ouve ninguém. Existe ali um espírito de rebeldia. Rebeldia de Satanás, porque ele se rebelou contra Deus. Você começa a orar por aquele espírito de rebeldia. Deu para entender ou não, pessoal? Temos que buscar o entendimento. Temos que buscar o conhecimento de Deus. Porque quando você busca entendimento e conhecimento, a sua vida começa a mudar em nome de quem? Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade, conhecimento liberta. Se ninguém busca na sua casa, é isso que eu quero que você entenda. Se ninguém na sua casa quer saber de Deus, assim como aquela pessoa virou as costas para Deus, você não pode virar. Você tem que buscar mais a Deus, conhecer mais o poder de Deus, para que esse conhecimento de Deus na sua vida gere o milagre dentro da tua casa, em nome de quem? E Deus é poderoso para gerar um milagre, quando você crê no nome de Jesus. O Davi mostra aqueles que não querem saber de Deus, e mostra a importância de buscarmos ao Senhor. Aí ele diz assim, vamos avançar, versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se, olha só, desviaram-se todos e juntamente se fizeram o quê? Você viu o que o Davi falou? Ele não fala das pessoas que não andavam com Deus, eles falam, olha aqui para mim, por favor, eles falam dos convertidos. Abra os seus olhos para que o diabo não use cilada para desviar você do caminho. A Bíblia fala que aqueles que andavam certos começaram a fazer o quê? Se desviar de quem? Repete comigo, diga, começaram a se desviar de Deus. Não pode. Eles se desviaram. Às vezes o diabo começa a colocar em você, sabe o quê? Tristeza, pelo momento que você está passando. Chateação. Porque esse sentimento de tristeza e chateação vem, sabe para quê vem? Para desviar você. Para você não vir buscar a Deus. Para você, ai, eu estou tão chateado. Olha, Senhor, eu não quero nem falar o nome da pessoa, quanto menos orar por ela. Tem pessoas às vezes que estão assim. Para desviar você do propósito que Deus tem para mudar a história da sua família. Minha irmã, meu irmão, não se desvie. De repente você diga, pastor, só eu busco na minha casa. Minha irmã, fica firme, não se desvie. Permaneça na fé, continue lutando, continue orando. Deus vai honrar a sua fé em nome de quem? Ele vai honrar. Avançando aqui, por causa do tempo, está na hora de nós orarmos. Davi diz assim no versículo 3, vamos lá? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Olha só, não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se come esse pão. Eles não invocam quem, pessoal? Ao Senhor. Olha o que o Davi cobrou. Minha irmã, invoque ao Senhor. Quem não busca a Deus? Ah, eu busco a Deus. O senhor orou quantas vezes essa semana? Você está mentindo para quem? Ah, eu busco a Deus. O senhor orou quantas vezes? Quantas vezes você sentou, pegou a sua Bíblia e foi ler? Está dando para entender ou não? Se eu chego todo dia, sento na televisão, assisto que nem todo mundo assiste, nada errado, dependendo, tem programas que é até educativo. Mas se eu faço isso todo dia, faço isso todo dia, faço isso todo dia, e não pego a Bíblia para ler, não dobro o meu joelho para orar, eu estou igual aos Nécios ou estou igual quem conhece a palavra? Se eu estou igual ao Nécio, eu vou receber o que o Nécio recebe, nada de Deus. Como eu quero família transformada, se tem uma reunião de quinta-feira, eu não venho buscar pela minha família. Como eu quero ver o agir de Deus, se domingo tem culto na igreja para se fortalecer, eu estou dando um exemplo só, não estou dizendo de vocês, amém, pessoal? Né? E eu não busco a Deus o fortalecimento, outras coisas do mundo têm prioridade. Se o mundo lá fora não conhece a Deus, nós que chegamos à casa do Pai, aceitamos Jesus e lemos a palavra, temos que usar esse conhecimento para libertar os que estão encarcerados em nome de quem? Não deixe, não se desvie, não se desvie. 5. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Olha só, quem anda na palavra anda sobre a justiça de Deus, e Deus está sobre a geração dos justos. Amém, pessoal? E olha só o que diz aqui o texto, verso 6: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Você viu aqui o que o Davi falou? Olha aqui para mim: que ainda que alguém tente envergonhar você, por você ser fiel a Deus, justo a Deus, diz a palavra que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa proteção. Quem crê que Deus é a sua proteção? Pastor, eu creio que Deus é o meu refúgio. Para muitas pessoas, você sabe o que é o refúgio? Café e um cigarrinho. Ai, é o meu refúgio. Dá um café, eu estou nervoso. É ou não é? Uma carreirinha de farinha, não é de trigo, não. Você entendeu? Para muitas pessoas o refúgio, tem gente que tem desculpa que bebe quando está feliz, é verdade ou não é? Bebe quando está nervoso, é verdade ou não é? Tem gente que procura outros refúgios. Mas nós que confiamos em Deus, o nosso refúgio é o Senhor. Quando você está diante de uma luta, você vem à casa do Pai, você dobra o teu joelho, você ora, você busca, porque você sabe que Deus lhe socorrerá em nome de quem? Porque você busca um Deus poderoso. Para encerrar, diz assim: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Isso aqui já é uma palavra profética quando fala sobre a vinda do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.